Boa tarde a todos. Meu nome é Tavares, eu faço parte aqui da organização do 13º Fórum Internacional Software Livre. E, de imediato, eu quero convidar o nosso palestrante, o engenheiro eletrônico Caio Bonilha e presidente da Telebrás, para que junte-se a nós aqui à mesa. E pediria a todos para que não tenhamos aquela sinfonia de celulares que colocassem em modo silencioso. E, de imediato, eu já passo, então, a palavra ao Caio para que possa fazer a sua exposição.
Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do FIS, na pessoa do Tavares aqui, a oportunidade de falar com essa comunidade de software livre. Eu vou fazer uma palestra, eu estou vendo aqui a maioria é jovem, eu gosto de falar para jovens, e eu vou fazer uma palestra, então, que eu dividi em três partes, sendo que uma delas é mostrando para vocês, jovens, né, o que temos de futuro aí com relação a desenvolvimento de software. Tá, então, inicialmente, eu prefiro dar palestra de pé, tá, porque eu me sinto mais à vontade, tá, para Tavares. Então,
alô. Bom, então, o título da palestra é Desenvolvimento de Software como Estratégia para o Desenvolvimento Nacional. Tá? Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco do Programa Nacional de Banda Larga. Eu não sei se você já tem conhecimento do papel da Telebrás nesse programa. Depois eu vou falar sobre as que nós chamamos de novas revoluções e, por último, por que nós consideramos o software como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento nacional. Tá? O Programa Nacional de Banda Larga, tá, ele foi instituído, então, pelo Decreto 7175, de 12 de maio de 2010, e o objetivo principal dele é aumentar a difusão da banda larga no país. Né? Com isso, criaram oportunidades de trabalho de alto nível, acelerar o desenvolvimento econômico, promover a inclusão digital, tá, a geração de emprego e renda, ampliar os serviços de governo eletrônico. Sem uma boa infraestrutura, não temos serviço de governo eletrônico para todos, né, promover a capacitação e aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade. Tá. Então, os fundamentos do plano para o qual a Telebrás está imbuída é aumentar a cobertura, aumentar a velocidade e diminuir o preço. Tá, e isso, nesses 2 anos que a Telebrás vem atuando, nós temos tido, eu diria, que bastante sucesso nesse tripé. Tá? O preço da banda larga vem caindo, né, de maio de 2010 a maio de 2012, nós podemos dizer que a banda larga no país caiu mais de 60%, o preço da banda larga no atacado para os provedores que fornecem serviço no varejo. A cobertura foi bastante ampliada. Eu estava há pouco conversando aqui com um grupo de provedores do Rio Grande do Sul, que 10 empresas gaúchas aqui atendem mais de 150 municípios no Rio Grande do Sul. E com isso, no Brasil inteiro, nós temos esses que eu chamo de clusters de provedores que atendem vários municípios, e o desenvolvimento desses provedores está sendo muito baseado com o desenvolvimento da rede da Telebrás. E por hora, evidentemente, que o aumento de velocidade, porque quando nós começamos o Programa Nacional de Banda Larga, nós falávamos numa internet popular, que é o que nós vendemos, né, os nossos provedores vendem, de 1 megabit, na verdade era 512 kilobits, R$ 35,00 com impostos, ou R$ 29,00 nos estados que vendem sem ICMS. E hoje, tá, esse mesmo produto, nós dobramos a velocidade a 1 megabit pelos mesmos preços. E a determinação da presidente Dilma Rousseff é que em 2014 nós tenhamos 4 megabits por esse mesmo preço, se for possível. Tá, então, esse é o nosso propósito a mais longo prazo. Tá. Com relação ao papel da Telebrás, especificamente, mas a Telebrás está encarregada de implementar a rede privativa da Administração Pública Federal, tá, prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão a banda larga, a internet, né? E vocês vão ver, eu vou mostrar um projeto que nós estamos começando a desenvolver com a Rede Nacional de Pesquisa para atendimento, então, a universidades, centros de pesquisas e escolas. Prover infraestrutura para vários entes, ou seja, nós somos uma rede neutra, significa o seguinte, nós provemos capacidade em iguais condições no país inteiro para todas as empresas que nos procuram sem nenhuma discriminação. E por último, em último caso, prestar serviço de conexão à internet para os usuários finais, coisa que nós não estamos fazendo, porque sempre que possível nós buscamos um provedor internet que é o nosso provedor parceiro. Essa então é uma ideia do nosso modelo de negócio. Nós estamos desenvolvendo um backbone nacional. Em nível regional, nós desenvolvemos o que nós chamamos de um backhaul, que é a interligação entre um determinado ponto de presença da nossa rede e a cidade mais próxima. E a partir daí, então, o acesso em última milha, ele é feito por provedores de internet e em alguns casos especiais, como eu falei, no caso de universidade, pela própria Telebrás. Né? Essa é uma ideia da nossa rede, quando ela estiver totalmente construída até o final de 2012. Tá? Essa rede vai ter hoje, nós já estamos já interligados de Belém até Porto Alegre. Tá? Estamos complementando mais de 6 mil quilômetros de rede. Estamos atualmente fazendo então a complementação da rede para fechar os anéis. Não? Vão ser 5 anéis. Um anel nordeste, um anel centro-oeste, um anel sudeste e um anel no sul. E estamos simultaneamente estendendo 2 ramais, um até Rio Branco no Acre e outro até Manaus. Com isso, nós damos cobertura praticamente integral ao país inteiro. Nós vamos cobrir em 2012 48% da população, 37% das cidades. E vamos atender no mínimo 510 provedores nesse período de 2012, esse é o nosso planejamento. Como eu falei, um dos projetos que a Telebrás desenvolve, especiais, é um projeto com a Rede Nacional de Pesquisa, para quem é da área universitária, é um projeto que nós consideramos estratégico, que a ideia, então, é ligar instituições de ensino e pesquisa no interior do Brasil. Esse ano nós vamos interligar 104 instituições e 55 diferentes municípios. O mínimo que nós fornecemos para esses municípios é 100 megabits de interconexão de internet. Para vocês terem uma ideia, uma das cidades que nós estamos fornecendo no interior é Gurupi, e Gurupi hoje tinha 4, até a gente chegar lá tinha 4 megabits para atender um campus universitário. Né? Então, normalmente essa é a situação que se vê no interior, e esse é um projeto estratégico do governo federal para melhorar, então, a rede e a infraestrutura de ensino e pesquisa no país. Um outro projeto estratégico da Telebrás é o sistema de cabo submarino, que nós estamos começando a desenvolver. É um sistema de 5 cabos submarinos, um para os Estados Unidos, um para a Europa, um para a África e um costeiro no Brasil, e um que vai para o Cone Sul, para o Uruguai e para a Argentina. Esse é um projeto que nós estamos começando a desenvolver em parceria com outras empresas. E um outro projeto estratégico que a Telebrás está envolvido é o projeto do chamado Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. É um satélite, então, que deve ser lançado até o final de 2014, onde, então, nós vamos cobrir o país inteiro com a chamada Banda de Defesa, Banda X, que hoje é uma comunicação estratégica do governo federal, que está em mãos de uma empresa privada, e o governo quer que essa comunicação passe, então, às mãos de uma empresa do Estado. E a outra é a chamada parte da banda KA, que é a banda mais inovadora, de maior capacidade que existe atualmente, ou seja, vamos entrar no que tem de melhor na tecnologia de satélites. Essa banda KA, ela vai atender as comunicações estratégicas do governo e o Programa Nacional de Banda Larga, onde não for possível atender com a nossa rede. Para vocês terem ideia, tem mais de 500 municípios onde nós vamos usar a rede para atender via satélite. E esse satélite, ele tem uma capacidade 50 vezes maior de banda larga do que os satélites atuais em operação. Bom, eu queria agora passar para um outro tema, essa foi só uma apresentação da Telebrás, mostrando para vocês a importância do desenvolvimento de software, livre ou não, no futuro. Tá? Nós estamos vivendo duas novas revoluções. Talvez elas não sejam uma, ela é bastante, digamos, sensível para vocês, porque eu estou vendo que todo mundo tem um iPad, ou tem um iPhone, ou um tablet, ou um smartphone, e outra nem tanto. A primeira revolução que eu queria falar é da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, então, ela veio a partir da primeira, então, que nós tivemos, que foi no final do século XVIII na Inglaterra, com a mecanização da indústria têxtil, então foi então, uma ruptura, e a Inglaterra, com essa revolução, passou a dominar o mundo industrial. A segunda foi no começo do século XX, quando o Henry Ford desenvolveu a linha de montagem e iniciou a produção em massa, e, consequentemente, os Estados Unidos passaram a ser, então, a força dominante industrial no mundo. E a terceira, ela está acontecendo e não sabemos ainda, por isso é uma janela de oportunidade para nós do Brasil, o que, que vai acontecer. Essa nova revolução industrial, ela é baseada em novos materiais, de nanotecnologia, como, por exemplo, nanocompósitos, fibra de carbono. Ela é baseada em robôs inteligentes. E esses robôs, então, requerem, e já existem, grande desenvolvimento de software. Ela é baseada em impressão tridimensional, as famosas 3D printing. Não sei se você já tem conhecimento ou já viu uma impressora em três dimensões. E em serviços web-based, sendo que também a impressão tridimensional, ela é uma impressão que requer grande desenvolvimento de software. Vocês terem uma ideia, já na feira de Frankfurt do ano passado, de outubro, as primeiras máquinas dessa terceira revolução industrial, elas já foram apresentadas. E na feira de Milão desse ano, em abril, os primeiros produtos usando esse tipo de equipamento foram demonstrados. No caso, foram alguns móveis feitos totalmente sob medida, que foram feitos na hora para alguns clientes potenciais, que se desenha-se o móvel num tablet e imediatamente a impressora printa aquele móvel em três dimensões. Tá? Então, com isso vai propiciar o quê? Primeiro, a produção totalmente customizada. Essa produção customizada, ela vai fazer uma nova revolução, que é o que a gente chama de aumento do teletrabalho. Ou seja, nós vamos ter, então, engenheiros, projetistas, especialistas em logísticas e marketing, e principalmente de desenvolvedores de software, totalmente fora da área fabril. Isso vai levar a que a produção volte ao país de origem das empresas. Quer dizer, hoje existe uma grande migração, existiu na década de 90 e no início dos anos 2000, uma grande migração de empresas para a China. Por quê? Porque a mão de obra chinesa e o sistema logístico dos chineses, eles são muito bons. Só que essa nova revolução industrial vai fazer com que a mão de obra necessária para esse tipo de criação, esse tipo de produção, seja uma parte muito pequena do custo final do produto. Tá? E com isso, as empresas, a Volkswagen é a primeira que está fazendo isso, ela está desenvolvendo um projeto, que é um sistema modular de fabricação, onde ela vai levar esse sistema modular para vários países. E todos os países, então, terão uma produção totalmente verticalizada no país a partir, então, dessa nova tecnologia. Com isso, nós vamos ter o quê? Geração de grandes empregos de alto nível, principalmente na área de software. Ou seja, nós vamos ter... Quem é que vai ganhar essa nova revolução, essa nova... Vai ser o país ou o conjunto de países que conseguirem desenvolver mais gente treinada na área de software para fazer com que tenha capacidade de gerar localmente, então, todas essas necessidades que vão ser necessárias, então, para essa produção local. Então, a participação da universidade, dos centros de pesquisa e da comunidade de desenvolvimento de software, seja ele livre ou não, vai ser muito, muitíssimo importante para o Brasil aproveitar essa janela de oportunidade. Nós temos várias, incentivadas pelo governo federal, nós temos várias oportunidades, várias iniciativas, mas essas iniciativas elas precisam ser coordenadas juntamente com as universidades e centros de pesquisas, visando então especificamente essa nova revolução industrial. A outra revolução industrial, essa é aparente para vocês, porque é o dia a dia de todos, né? Que é a revolução dos usuários, né? Essa revolução dos usuários é no produto de consumo, tanto quanto tablets e smartphones, que hoje já é lugar comum. Então, o desenvolvimento de aplicativos chamados apps já são lugar comum. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de ir ao Rio de Janeiro e fui mostrar um concurso que foi feito lá, muito interessante, em comunidades carentes, chamado Rio Apps 2012. Vocês, quem acessar esse, tem um site onde tem esses, todos os produtos, os serviços que foram desenvolvidos para a cidade do Rio de Janeiro. O que a Prefeitura do Rio fez? Ela montou uma base de dados chamada Rio Data Mine, onde ela forneceu vários dados sobre as cidades. E em cima dessas bases de dados, então, vários desenvolvedores propuseram várias aplicações muito interessantes, tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhada. E isso hoje, por exemplo, muitos desses produtos estão livres na base de dados da Prefeitura para serem utilizados ou num tablet ou num iPhone, num smartphone. Tá? E a outra é a comunicação máquina a máquina em produtos de consumo. Tá? Ou seja, também uma revolução que ainda está, essa está na infância, onde nós vamos ter, então, o controle e a comunicação entre máquinas, né, de forma que nós tenhamos, por exemplo, economia de energia, aplicativos à distância para controlar uma determinada máquina até na casa de uma pessoa. Então são várias aplicações que, de novo, nós são necessárias vários desenvolvimentos de software e, às vezes, alguns coisas bastante simples, mas de grande utilidade, como vocês podem ver nesse concurso aí a cidade do Rio de Janeiro desenvolveu. Tá. Então, essa eu queria dar uma olhada do que é importante, um desafio. Você já deve saber muita coisa, mas um desafio que eu tenho aí, que nós temos, o Brasil como país tem pela frente. Tá? E eu gostaria agora de falar da questão do software com relação especificamente ao Brasil. Tá? O que nós temos hoje? O Brasil hoje, tá? Eu tenho aqui dados do mercado de 2010, tá? Nós tivemos o mercado mundial foi de aproximadamente 885 bilhões de dólares. Tá? Do mercado. Nesse, a fatia do Brasil foi 1,9%, de 17,3 bilhões de dólares. Tá? O nosso PIB nesse mesmo ano foi de 2,88 trilhões, correspondendo então a 3,31% da participação do PIB mundial. Significa o seguinte, nós estamos bem abaixo na nossa participação em software da participação que nós temos no PIB mundial. Isso significa que nós temos aí um bom caminho, um bom desafio pela frente para, no mínimo, atingirmos, então, o mesmo patamar entre o desenvolvimento de software, o mercado de software, melhor dizendo, e a participação no PIB mundial. Vocês podem ver, por exemplo, que outros países, né, têm uma participação, como, por exemplo, a França, tem uma participação maior no mercado mundial de software do que sua participação no PIB. Ou seja, é um país, então, bastante desenvolvido na questão de mercado de software. Tá? Essa é uma ideia, uma radiografia do nosso mercado de software e serviços. Né? No 2010, nós produzimos 19 bilhões de dólares, sendo que 17 bilhões, ou 91%, disso foi consumido no mercado doméstico. Ou seja, nosso volume de exportação de software, apesar dos incentivos que nós temos, foi de apenas 9%. Então, temos também um grande caminho pela frente para impulsionarmos a mercado de exportação. E mais ainda, desses 19 bilhões, 5,5 bilhões, 29%, foram realmente software. Tá? Ou seja, o resto, 71%, são serviços agregados, então, a determinado produto de software ou não. Tá? E nesse desenvolvimento de software, 79%, ou seja, 4,38 bilhões, foram software desenvolvidos fora do país, no exterior. E somente 21%, 1,13 bilhões, foram desenvolvidos no país. E sendo que desse desenvolvido no país, 10% foram exportados. Então, quer dizer, o Brasil é um grande consumidor de software importado. Eu acredito que esse talvez seja um dos debates mais importantes aqui dessa feira, desse congresso de software livre, que é a substituição desses softwares que são importados por equivalentes nacionais iguais ou melhores, porque capacidade nós temos de fazer o que é feito hoje no exterior e é mandado para nós aqui consumirmos, né? Aqui nós temos uma ideia, então, das maiores empresas atuantes no mercado brasileiro. Tá? E aí também é desolador o que a gente vê, porque apenas 26% do mercado de TI corresponde aqui já é o mercado geral de TI, corresponde a empresas nacionais. Mais de 70%, então, são empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil. E aqui eu faço uma observação com relação à Telebrás, que é a seguinte. Nós, até na própria decreto que criou a Telebrás, nós temos um papel muito importante no desenvolvimento da produção nacional. Hoje a Telebrás praticamente só compra equipamentos de hardware de fabricantes nacionais. Por quê? Porque a lei prevê que em condições, até dependendo da situação, em preços até um pouco mais altos, nós podemos, por lei, comprar equivalentes nacionais que têm a mesma funcionalidade, mesmo pagando, o TCU admite até 9% a mais. E nós temos praticado essa política, de forma a dar incentivo, então, com o poder de compra da Telebrás aos fabricantes nacionais. Então, a ideia é que a gente tenha fabricantes nacionais fortes que possam competir com os equivalentes estrangeiros. Tá? Infelizmente, ainda no software, nós não temos essa distinção que permitiria a Telebrás comprar softwares nacionais. Nós temos trabalhado em conjunto com o Ministério de Ciência e Tecnologia para que, então, se crie uma legislação que me permita as empresas, o poder de compra do governo seja usado, então, para privilegiar a indústria nacional, coisa que é feita em outros países. Tá? Com isso, nós poderíamos reverter aquele quadro ali, porque um dos grandes compradores de software é o Estado, né? Tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto os governos municipais. Tá? Essa, então, fica aqui, então, esse registro, né? Que na medida que essa legislação seja adotada, a Telebrás, então, passa a comprar exclusivamente softwares nacionais. Próximo, por favor. O que nós temos hoje na Telebrás? Né? Hoje na Telebrás, o core business da empresa, hoje, 80% dos sistemas que nós utilizamos são software livre. Tá? Isso é importante para nós, porque desde da reativação da empresa, nós sempre tivemos isso como uma das nossas premissas estratégicas. Sempre que nós pudemos utilizar software livre, nós utilizamos. Tá? Nós utilizamos algum deles, tá? Só parametrizando a ferramenta, nós temos vários aí que. E alguns nós temos que adequar. No meu caso, por exemplo, que eu estou dando aqui do CIMEC, que é um sistema então que nós estamos utilizando para a implantação do backbone da Telebrás, tá? para a gerência da implantação. E é um software livre, é público e foi desenvolvido no Brasil e é da melhor qualidade. Tá? Então essa é um exemplo, então, de que a Telebrás, então, segue integralmente, quando possível, a orientação de utilizar software livre. Ah, e nós temos também, essa é uma lista incompleta, mas eu gostaria de deixar esse desafio aqui para vocês, na medida que a rede da Telebrás vai avançando, nós temos necessidades específicas de desenvolvimento de software, e eu aqui gostaria de conclamar a comunidade software livre a vir a trabalhar com a Telebrás. Nós estamos montando aqui na Tecnopuc um laboratório que esperamos que nos próximos 60 dias nós já iniciemos um trabalho aqui, inicialmente testando os produtos de hardware, mas no futuro nós gostaríamos de fazer algum desenvolvimento juntamente com a comunidade de software livre, ou não, para desenvolvimento de plataformas de OSS para o suporte operacional, plataforma de soluções de software para negócios, tá? Integração de plataformas, por exemplo, nós temos nossos parceiros provedores, estão agora trabalhando não só com acesso à internet, mas também provendo serviços de IPTV e serviços de voz. Então, é necessidade de desenvolvimento de plataformas de billing, plataformas de integração de web, sistemas de roaming entre provedores, para eles fazerem a compensação entre eles. Tá? E para a Telebrás especificamente, nós estamos participando de um projeto de computação em nuvem. Como nós temos uma rede nacional, a nossa ideia, então, é que alguns dos nossos pontos de presença nacionais, pelo menos em todas as capitais, tenhamos data centers, então, para fazer computação em nuvem. Tá? No requisitos, nós temos também necessidade de segurança de rede, tá? Ou seja, a questão de invasão de privacidade de rede é muito importante para nós, porque a nossa rede é uma rede estratégica de governo. E, por último, nós também temos necessidade de sistema de proteção de rede, que é diferente de segurança, proteção no sentido de monitorar a qualidade da nossa rede. Tá? Sempre manter uma determinada qualidade, um SLA que seja aceitável pelos nossos clientes. Também nós queremos desenvolver em parceria com a comunidade de software essas soluções, então, para a rede da Telebrás. Tá? E o governo federal, quer dizer, ele vem se empenhando há muito tempo já, desde o governo do presidente Lula, e agora reforçando o governo da presidente Dilma Rousseff, que é estímulos, então, para vários projetos de desenvolvimento de software. Tá? O mais novo é esse que eu estou apontando aí, o Programa Estratégico de Software e Tecnologia de Informação. Ele está sendo lançado agora pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, agora em agosto, e o objetivo dele é que nós aumentamos 50% a participação desse segmento na economia em 2020. Eu diria até que eu gostaria que fosse mais arrojada essa meta, mas já é um ganho significativo. Existe, então, um Fundo Setorial de Tecnologia de Informação, que as empresas, então, destinam 0,5% do seu faturamento para projetos, então, de desenvolvimento de TI. Existe o apoio, o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras, Empresas e Parque Tecnológico, PNI, onde nós temos, então, várias incubadoras de software, tá, aqui no Rio Grande do Sul, em várias universidades. Tá, o Programa Softex, então, que também coordena o desenvolvimento, a produção e a comercialização de software, tanto no Brasil quanto no exterior. Tá, e nós temos, esse ano, R$5 bilhões disponíveis através ou da FINEP, ou do BNDES, além de o que a gente chama de fundos de capital semente, que são apoiados ou pela FINEP ou por empresas privadas, tá? De equity ou de que a gente chama de venture capital. Então, são várias oportunidades que existem aí para os empreendedores de software. E com as oportunidades que eu mostrei para vocês, eu acredito que essa garotada que está aí, que software, a barreira de entrada é muito pequena, né? Basta ter um bom computador, uma boa conexão à internet e boas ideias. Tá? Então, gente, essa é a minha ideia, esse é o meu recado, e eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade e conclamar vocês, então, a se integrar, então, esse esforço da Telebrás aí de aumentar, então, a autonomia tecnológica do Brasil. Tá? Muito obrigado, uma boa tarde.
Agradeço ao Caio pela exposição. E como o nosso teto é até as 15h50, né, a organização está me confirmando, nós podemos abrir aí para um conjunto de perguntas aí ao Caio Bonilho.
É, Boa tarde. Caio, eu vi ali que no começo você falou um pouco da estrutura da Telebrás e a preocupação com a implantação do Plano Nacional de Banda Larga aí pelo nosso Brasil afora. Eu tenho uma pergunta mais específica. Eu como alguns colegas, viemos de bastante distância. Nós somos lá de Boa Vista, Roraima, e nós não percebemos nenhuma preocupação do governo brasileiro com algumas áreas mais distantes. Por exemplo, nós lá em Boa Vista, quase 80% dos links de conexão de dados são satelitais. Péssima qualidade e o preço caríssimo. Por exemplo, nós pagamos lá R$7.000 por um mega. Então, a gente não vislumbra melhoras. Então, eu não sei o que você tem a dizer sobre isso.
Bom, eu adoro dar palestra, porque em qualquer lugar do Brasil onde eu vou, sempre tem um nortista me questionando sobre o atendimento do norte. Tá? Isso me dá oportunidade para responder, então, da preocupação do governo federal. Como que é seu nome, Jorge?
Roberto.
Roberto, é o seguinte, não é verdade, tá? Isso eu quero deixar muito claro, que o governo federal não tem preocupação com a região norte como um todo. Isso, para nós, nós consideramos dentro da Telebrás, eu até devia ter deixado na apresentação, a região norte como um projeto estratégico da Telebrás. Tá? No final do ano passado, o ministro Paulo Bernardo destinou especificamente, que eu chamo de dinheiro carimbado, R$66 milhões para atendimento da região norte. Né? O problema é que nós temos, além das dificuldades de logística na região norte, que você conhece muito bem, nós temos também dificuldades de implantação de rede. Então, nós estamos fazendo um primeiro atendimento de Boa Vista, tá, agora através de um acordo com a operadora privada. Nós vamos usar a rede dessa operadora para derrubar os preços lá em Boa Vista, coisa que nós fizemos em Macapá há 2 meses atrás. Tá, 2 meses atrás nós chegamos em Macapá, não era tão extorsivo o preço quanto você está falando, mas nós começamos a vender através de um parceiro provedor por 1/3 do preço que era praticado anteriormente, tá? Através de um sistema de rádio. Tá? Então, nós agora estamos chegando a Manaus e Boa Vista, infelizmente ainda temos uma capacidade limitada de atendimento, mas já a ideia é que o preço do PNBL seja bastante atrativo para a população de mais baixa renda. Tá? E a solução que nós vamos ter, tá, são duas, né, na verdade. Uma é através do Leão de Tucuruí, quando ele chegar a Boa Vista, Manaus e Macapá. Tá, isso já vai dar. Nós já temos uma rede que sai de Boa Vista especificamente, vai até a fronteira com a Venezuela, que você deve conhecer. Então nós vamos utilizar essa rede da Eletronorte. E, na medida do possível, onde a gente puder atender com a rede, com o backbone físico, até mostrei na figura ali, nós vamos atender. O que nós não pudermos atender, nós vamos atender então com o nosso projeto satélite. E o projeto satélite então vai trazer o Programa Nacional de Banda Larga nos mesmos preços da rede terrestre. Essa é a ideia então. Então com isso nós esperamos, porque qual é o papel da Telebrás? O papel da Telebrás, um deles é diminuir a desigualdade regional. A região norte, eu não tenho dado aqui, mas eu acho que a região norte tem menos de 5% da banda larga no país, em número de conexões. Então, qual é a nossa premissa, da nossa política? A nossa política é vender ao mesmo preço no Brasil inteiro, não importa o custo. Tá? Por quê? Porque nós somos uma empresa estatal com uma rede neutra e qual é um dos nossos papéis é diminuir a desigualdade regional. Então, na medida que for possível, claro, superando as dificuldades que tem na região norte, nós vamos chegar a Boa Vista e a outras cidades. Nós estamos, por exemplo, agora indo no interior do Amazonas. Tá? Nós estamos implantando entre Manaus e Quari 6 cidades. Mas por quê? Porque ali existe uma rede de fibra ótica do gasoduto. Tá? Então facilita a gente atender. Okay? Então não que nós não estejamos preocupados, estamos muito preocupados. Né?
Desculpa se o senhor... nós como consumidores e até a instituição que nós trabalhamos, exatamente essa preocupação que já se passaram, por exemplo, sou funcionário público há 8 anos. Estou lá há 8 anos, continuamos com o mesmo link, o mesmo preço, agora que baixou um pouquinho com a entrada da Oi, obrigou, claro, a Embratel baixar um pouco o preço, mas que eu falo, não se preocupe exatamente por não ver ações concretas, mas...
Ok, mas estão acontecendo.
Por favor, depois aqui atrás.
Boa tarde, Caio.
Boa tarde.
O meu nome é Jorge, eu trabalho na Procergs, na área de infraestrutura, e nós temos hoje aqui no estado 2 problemas. Um, que o mega cobrado pelas operadoras fica algo em torno de R$300 o mega, né? E o outro é a falta de trânsito IPv6. E eu queria ver se vocês vão ter condições de ofertar trânsito IPv4 e IPv6 aqui no estado.
Bom, esse preço de R$300, ele está há muito tempo superado. Tá? Ou seja, nosso preço máximo é R$230 por megabit cheio. Tá? Agora, eu entendo, depende da região do Rio Grande do Sul que você está falando, mas... Algumas regiões do Rio Grande do Sul, o preço já está bem mais baixo que isso. Tá? Então, nós vamos entrar sempre no mercado em condições de competir, tá? E oferecer sempre um preço competitivo. R$300, para mim, é um preço extremamente elevado para o Rio Grande do Sul. Tá? Não justifica. Tá? Com relação à questão do IPv6, a rede da Telebrás ela é nativa IPv6. Tá? Nós tivemos que fazer modificações na rede para implementar o IPv4, tá, com blocos, né, de maneira que a gente não tem nenhuma dificuldade de ofertar IPv6.
Boa tarde, meu nome é João Carlos, e eu gostaria de saber como que tem sido feito a questão do investimento ali que o senhor colocava que o governo vai disponibilizar 5 milhões para investimento em empresas de software. Como que as empresas podem acessar esse recurso e qual o porte das empresas, se é para pequenas, médias e grandes, ou tem algum tipo de restrição quanto ao acesso desse recurso?
Não, eu acredito que não tenha nenhum tipo de restrição. São vários fundos, né, que existem hoje distribuídos pelo governo federal. Eu acho que você pode, com alguma associação de software, não sou um expert em software, mas com alguma, por exemplo, a FINEP eu conheço que tem fundo, né, a questão do investimento de 0,5% que as empresas têm que fazer, esse fundo também está disponível através do Ministério de Ciência e Tecnologia, acredito que da própria FINEP. Então, é importante que você veja com essas associações de software, talvez até a própria associação de software livre, os vários mecanismos de financiamento que existem para o desenvolvimento de software. São vários, tá? E 5 bilhões estão distribuídos em vários mecanismos. Né?
Boa tarde, meu nome é Stefânio, trabalho lá no Ministério Público Federal. Tem algum projeto classificado como estratégico para promover a interiorização dessa internet?
Repara, o projeto que nós estamos desenvolvendo agora, que nós consideramos estratégico, tá, de interiorização, é o projeto que eu mostrei de interiorização para as universidades. Tá? Por que nós consideramos estratégico? Um dos problemas que existe para reter a mão de obra especializada de alto nível no interior é exatamente a infraestrutura. E uma componente muito importante da infraestrutura é a banda larga. Então, esse projeto que nós estamos desenvolvendo juntamente com a Rede Nacional de Pesquisa, tá, o objetivo dele é dar condições então, para a fixação dos pesquisadores, tá, e dos estudantes, evidentemente, nesses campi no interior do país. Hoje são mais de 400 campi e nós estamos atendendo esse ano mais de 100 através de um acordo com a RNP, e nós temos então o nosso nosso objetivo é, até o final de 2014, atender todos que estejam próximo da rede do backbone da Telebrás, que eu mostrei aí. Esse é um projeto estratégico de interiorização que nós estamos fazendo. Só complementando, tá? Quando nós chegamos numa cidade interior, quer dizer, o que acontece? Nós não só atendemos a comunidade acadêmica daquele campus, mas nós também atendemos o provedor local. Tá? Com isso, o provedor local fornece internet banda larga popular, de R$ 35 ou de R$ 29, e atendemos conjuntamente a instituição acadêmica. Então, juntamos as duas necessidades, e as duas nós consideramos estratégicas. Né?
Boa tarde. Caio, eu represento a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E com relação àquele plano de interiorização para as universidades, no teu slide ali eu não vi, por exemplo, com relação a Xerém e a Macaé. Existe algum plano de desenvolvimento para essas duas áreas, chegando a algum link de fibra para lá?
Deixa, eu gosto dessa pergunta também. Pelo seguinte, quem define as prioridades é a RNP, tá certo? Então a RNP, ela passa para nós as prioridades dela. Então a RNP é o nosso cliente, tá? E vocês são os clientes da RNP. Então a porta de entrada aí para... Mas com certeza, agora falando, com certeza até 2014 vão ser atendidos, tá? Xerém e Macaé. Agora, eu não sei exatamente a prioridade, porque quem dá a prioridade é a RNP. Correto? Então, eles que determinam, então, até porque, num primeiro momento, eles estão procurando, vocês devem ter visto aí, duas, três instituições por estado, né, para contemplar todos os estados que são possíveis de ser atendidos.
Mais alguma pergunta? É a oportunidade de aproveitar aqui a presença do presidente da Telebrás.
Então, eu agradeço a todos pela oportunidade que me foi dada aqui pelo FISLI e estamos à disposição na Telebrás lá para qualquer questionamento. Tá? Então, uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
Ok. Obrigado.